Senhor presidente, o senador Eunício, quero tranquilizar, se o senador Sérgio Souza tiver que sair, eu assumo a presidência para a Vossa Excelência fazer o seu pronunciamento no segundo momento. Eu dizia, presidente Sérgio Souza, que hoje pela manhã, em contato, o senador Marta Suplicy, com o deputado Arlindo, relator do orçamento, e o presidente Vital do Rego, nós construímos lá, com a participação de deputados, um entendimento para aprovação da seguinte emenda na peça orçamentária. Fica assegurado que para o ano 2012 haverá ganho real para o reajuste dos aposentados e pensionistas a ser definido em conjunto com o governo, centrais e entidade dos aposentados. A emenda, naquele momento, foi assinada por Paulo Pereira, João Dado, Ademir Camilo, João Magalhães, Rosário Marinho e por esse senador. Foi o acordo que nós conseguimos fazer com todos os líderes. Mas, por precaução, como o seguro é permanente e não morre de velho, de tantos anos que existe o seguro, eu, hoje pela manhã, também me preocupei em aprovar na Comissão de Direitos Humanos uma emenda aportando recursos para a peça orçamentária. Ou seja, as emendas de comissão serão votadas também junto àquela comissão. E as informações que eu tinha daqueles que são contra o reajuste para os aposentados e pensionistas é que nós precisaríamos de 8 bilhões de reais para dar o reajuste, que é a diferença entre a inflação e os 80% do PIB. Fiz uma consulta aqui aos nossos analistas, consultores do Senado, e provamos por A mais B, que não é 8, é 3,5 bi, menos do que a metade do que aquilo que projetaram. Devido a isso, a Comissão de Direitos Humanos aprova, então, essa emenda de nossa autoria, que tem respaldo na peça orçamentária para garantir o reajuste para os aposentados e pensionistas. Como vemos, agora sim, é uma questão de vontade política e não de falta de recurso. Até porque, senhor presidente, dizem que para esse aporte do recurso precisaria mais ou menos 1,4 bi para cada 1%. Ora, nós primeiro dizemos que ao tratarmos da massa que representa 40% do total, são aqueles que recebem acima do salário mínimo, o reajuste médio de 5% ao ano, isso montaria na ordem de 700 milhões. Portanto, cada 1% não é o número alardeado. Ou seja, com 3,5 bilhões, nós resolvemos a questão e vamos conseguir, sim, dar, a não ser que não queiram mesmo dar, aí, para mim, é por maldade, o reajuste aos aposentados. Enfim, eu lembro aqui que só a DRU retirou, em 2010, 45 bilhões da Seguridade. As renúncias previdenciárias previstas para 2012 serão na ordem de 23,3 bilhões. Como eu estou falando em 3,5, ainda podem assegurar renúncias na ordem de 20 bi, que sobra dinheiro para pagar os aposentados. Quero também, senhor presidente, dizer que teremos na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, um grande debate sobre a situação dos quilombolas. Teremos um debate lá no Dante Barone e depois teremos outro, uma diligência, no dia 16, indo a Morro Alto, município de Maquiné, para ouvir a comunidade local em busca de solução para o conflito que envolve pequenos agricultores e também quilombolas. Então, teremos uma audiência que será toda ela gravada e reproduzida e depois passada a nível nacional pela TV Senado, lá no Dante Barone, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e teremos depois uma diligência onde eu irei com as lideranças do Estado aonde está instalado o conflito, ou seja, no dia 16, lá em Morro Alto, município de Maquiné. Quero dizer mais uma vez que estaremos lá como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para dar encaminhamentos que preservem os direitos a quem de direito tem. Quero ainda dizer, senhor presidente, embora eu fui convidado para participar do congresso promovido pela 4º Congresso Nacional de Negros Compartilhando o Poder. O evento vai acontecer no Centro Ulisses Guimarães. Infelizmente, embora convidado, quero dizer que não poderia estar, porque vou estar, a partir de amanhã, nessas agendas lá no Rio Grande do Sul. Enfim, senhor presidente, eu quero aqui me debruçar nesse fim de tarde dessa quarta-feira, sobre um assunto pelo qual eu tenho recebido inúmeras correspondências, e-mail, Twitter, enfim, pelas redes sociais. Eu quero falar, senhor presidente, sobre a questão que diz respeito à desaposentadoria, ou para muitos, a desaposentação. Ou, como dizem alguns, a chave para uma aposentadoria melhor. Em 2010, apresentei aqui no Senado o projeto de lei número 91, que trata da aposentadorias por tempo de contribuição especial e por idade. E a qualquer tempo poderão ser renunciadas para buscar um benefício melhor. Com isso, é assegurada a contagem do tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício. Assim, após anunciada a aposentadoria, o segurado poderá solicitar a desaposentação, considerando os tempos de contribuição anterior e posterior à renúncia, sem prejuízo do valor do benefício já pago. É princípio constitucional, senhor presidente, o de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A consagração desse princípio da legalidade pela nossa Carta Magna, que assegura a liberdade dos indivíduos, é mais relevante do que o dever da administração pública de fazer somente aquilo que entende. Por isso, que com respaldo no Tribunal de Contas da União, vem sendo proclamado o direito de um funcionário público renunciar, quando assim entender, a aposentadoria já concedida para obter outra mais proveitosa em cargo público. Ou seja, já é garantido o direito à desaposentadoria para o servidor público e é natural que os trabalhadores do regime geral também queiram ter o direito à desaposentação e, por isso, o Poder Judiciário tem reconhecido este direito em relação à aposentadoria previdenciária. Mesmo com a posição contrária do Instituto Nacional de Seguridade Social, vale lembrar que a renúncia em relação à aposentadoria é um ato unilateral e voluntário daquela pessoa que tem o direito já incorporado ao seu patrimônio, mas não de direitos futuros. Ela deve ser realizada com cautela pelo titular de direito e só deve ser permitida para beneficiar o segurado. O ato de renúncia à aposentadoria atual, visando a obtenção de nova aposentadoria mais vantajosa e mais favorável ao segurado, é o que está sendo considerado como desaposentação. Entendemos ser plenamente cabível a possibilidade de o cidadão renunciar à aposentadoria por ser um direito social disponível. Defendemos que a qualquer tempo o trabalhador poderá utilizar o tempo de serviço para implementar uma aposentadoria mais benéfica. A ausência de proibição expressa para a desaposentação na nossa legislação implica em uma permissão implícita. Acredito, portanto, que isto está assegurado de forma legal. É o que estou apresentando, senhor presidente, e que entendo que é o caminho natural que vai tomar o Superior Tribunal de Justiça. Hoje o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado que é possível a renúncia à aposentadoria, existindo um fundamento jurídico para a sua negativa. E mais, em inúmeros julgados favoráveis, o entendimento daquela corte é de que a utilização do tempo é possível para obtenção do outro benefício no regime geral, sem que isso implique em qualquer devolução de valores. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adames, na nota número 18/2009, entende que não existe qualquer óbice ao deferimento da desaposentação ao servidor público, Como o advogado-geral da União entende que o servidor público tem direito à desaposentadoria, claro, nós, pelo princípio da isonomia, também o trabalhador do regime geral da Previdência tem direito à mesma, à mesma qualidade de atitude quando resolver pedir a desaposentadoria, porque entendeu ele que a partir daquele período ele continuou trabalhando, contribuindo e aumentou a idade, devido ao famigerado fator, naturalmente ele vai ter uma aposentadoria bem melhor. Para justificar juridicamente a medida, cita julgado, do STJ, doutrinadores renomados e pareceres do Departamento de Assuntos Jurídicos Internos da AGU garante esse direito. Defendo uma previdência universal em que haja a extensão dos direitos dos servidores públicos aos aposentados do regime geral. Em verdade, o que temos hoje é um sistema desigual, com pesos e medidas diferentes. Por isso, luto e continuo na defesa de uma justiça social onde não haja tantas disparidades entre um e outro trabalhador. Senhor presidente, estou aqui falando porque eu apenas gostaria que os trabalhadores do regime geral da Previdência tivessem o direito à desaposentadoria que hoje é assegurado ao Executivo, ao Legislativo e também ao Judiciário. Luto por não concordar que o salário do aposentado continue sendo desvalorizado a cada ano e não se faça mudanças que estendam a ele os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Então, peço mais uma vez respeito aos direitos dos trabalhadores e pensionistas. Senhor presidente, sim, direito adquirido, pois aquele que se aposenta é credor da nação, pois já pagou por aquilo que deve receber de forma vitalícia. Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal da Cidadania. A renúncia à aposentadoria para fins de aproveitamento do tempo de contribuição e concessão do novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, não importa em devolução dos valores percebidos, pois enquanto perdurou a aposentadoria pelo regime geral, os pagamentos de natureza alimentar eram indiscutivelmente devidos. A doutrina também ter percorrido esse entendimento. Em relação à falta de previsão legal para a desaposentação, Fábio Zambite Ebrahim, no livro O Caminho para uma Melhor Aposentadoria, diz: ademais, não se pode alegar a ausência de previsão para o exercício de prerrogativas inerentes à liberdade da pessoa humana. Pois cabe a esta, desde que perfeitamente capaz, julgar a condição mais adequada para a sua vida de ativo ou inativo, aposentado ou não aposentado. O princípio da dignidade da pessoa humana é que estamos aqui debatendo. Repulsa qualquer falta de bom senso, sendo por si só fundamento para que a gente possa assegurar plenamente o benefício. Nesse sentido, deve ser, no meu entendimento, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, relator de um dos processos que chegou ao Supremo, votou no sentido de permitir a desaposentação. Veja o entendimento do ministro. Diz o ministro Marco Aurélio: ao trabalhador que aposentado retorna à atividade, caberia o ônus alusivo à contribuição, devendo-se a ele a contrapartida, os benefícios próprios, mais precisamente a consideração das novas contribuições para, voltando ao ócio com dignidade, calcular-se entre o retorno e as novas contribuições e presentes aos requisitos legais, o valor a que tem jus sobre o ângulo da aposentadoria. Registrou, por fim, que essa conclusão não resultaria na necessidade de se declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213 de 91, mas de lhe emprestar alcance consentâneo com a Constituição, ou seja, no sentido de afastar a duplicidade do benefício, porém, o novo cálculo de parcela previdenciária que deva ser satisfeito. Como vemos, senhor presidente, tudo caminha para que o Supremo garanta o Instituto da Desaposentadoria para todos os trabalhadores, não só para aqueles que atuam na área pública. Diante disso,
defendo a desaposentação e defendo a aprovação de um PL de minha autoria 2010, no PL 91-2010, que tramita na Comissão de Assuntos Sociais com a relatoria do senador Wellington Dias. É uma proposta justa, é constitucional e deve ser apreciada com brevidade, sob pena de, mais uma vez, o Supremo decidir e a gente depois reclamar. No Brasil, senhor presidente, temos aproximadamente 500 mil aposentados que continuam trabalhando e poderão ser beneficiados, já que foram cruelmente atingidos, apunhalados, eu diria, pelo fator previdenciário. Como vemos, senhor presidente, a aprovação do PL 91-2010, de nossa autoria, que trata da desaposentadoria, vai na mesma linha de um outro projeto, apresentado também pelo deputado Kleber Verde, que trata do mesmo tema. Senhor presidente, eu diria que o Instituto da Desaposentadoria vai ser uma arma poderosa para combatermos o fator previdenciário. Se o governo não recuar nesse maldito fator previdenciário e nós assegurarmos o Instituto da Desaposentadoria, as pessoas vão se aposentar tendo um corte de 50%, vão continuar trabalhando, mas ali na frente poderão pedir um recálculo e vão ganhar daí a aposentadoria integral. Quero dizer que, senhor presidente, que a COBAP, as centrais, o DIESE, a ANFIP, todos caminham nesse sentido de fortalecer o Instituto da Desaposentadoria. Senhor presidente, eu vou pedir para registrar nos anais tanto esse material da Consultoria Geral da União, onde a Consultoria Geral da União dá o parecer favorável, assinado aqui por Luiz Inácio Lucena Adames, para o Instituto da Desaposentadoria na área pública, e aí, pelo princípio da isonomia, claro que eu entendo também que isso se estende à área dos servidores. Quero deixar também aqui documento, senhor presidente, do chamado agravo regimental do recurso especial, ministro, relator, ministro Jorge Mussi, na última da órgão julgador, quinta turma, que também vai na mesma linha de garantir o Instituto da Desaposentadoria. Senhor presidente, termino dizendo a todos que eu não tenho nenhuma dúvida de que nós avançaremos nessa linha da justiça social e vamos garantir ao trabalhador brasileiro o direito da aposentadoria, do Instituto da Desaposentadoria. Por fim, só quero que Vossa Excelência registre, nesses últimos 3 minutos, vou ficar exatamente no tempo regimental, um outro pronunciamento que eu faço sobre a PEC 104/2011, dos precatórios. Precatório no pagamento dos financiamentos habitacionais. Claro que eu quero que o pagamento seja imediato para assegurar aqueles que têm direito, esse, né, de benefício, essa justiça, para que eles possam receber com rapidez os seus precatórios. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos e, a partir desse momento, senador Eunício, eu com muita honra vou subir à tribuna, vou assumir a presidência dos trabalhos, a convite de Vossa Excelência, porque eu faço questão de ouvir também o seu pronunciamento. Obrigado, presidente.